Infelizmente, sabotagem e autossabotagem, no caso, é um tema que acabou ficando bastante famoso. Mas será que é mesmo o seu caso? Olá, meu nome é Wagner Steffen e ajudo as pessoas a encontrar, aceitar e perseguir seus objetivos de carreira. Esse é o Desafio Rápido, um quadro aqui no Desafio Certo, onde a gente tenta ser um pouquinho mais leve, um pouquinho mais curto com os conteúdos, nem sempre a gente consegue, mas a gente tenta para trabalhar alguns temas um pouquinho mais introdutórios, um pouquinho mais no formato dicas e listas dentro aqui dos quadros do Desafio Certo. Além disso, ele é um quadro voltado para os grupos marginalizados da sociedade, erroneamente chamados de minorias. Esses grupos, do qual eu faço parte como membro da comunidade LGBTQIAP+, são pessoas que têm um pouco mais de dificuldade em encontrar, aceitar e perseguir objetivos de carreira por conta do preconceito. Porém, esse conteúdo é para todos. Todo mundo é bem-vindo aqui. Dito isso, vamos falar um pouquinho sobre sabotagem e autossabotagem e síndrome do impostor, né? Então, primeira coisa que é importante lembrar é que, apesar do nome, a síndrome do impostor não é uma doença reconhecida, não é uma doença nem mental, nem física. Ela é uma espécie de apelido que a gente dá para pessoas que têm uma maior cobrança consigo mesmas, ou seja, uma pessoa que se cobra muito mais do que ela cobra os outros, né? E aí a gente tem que entender que, por essa cobrança ser muito alta, essa pessoa acaba achando que ela é pouco ou menos que os outros, e com isso ela tende a, já que eu sou pouco ou menos que os outros merecem mais que eu, e isso leva a uma mentalidade de diminuição do ser, né? Eu sou ruim. E essa mentalidade, esse pensamento, essa crença, leva você a tomar decisões que são autossabotadoras, ou seja, são atitudes que você toma quase que inconscientemente, que levam você a atrapalhar a própria vida profissional e pessoal também, tá? É muito importante também lembrar que essa síndrome do impostor não é só para relacionamentos profissionais, não é só para o trabalho, tá? Ela é também válida para todas as áreas da vida, especialmente os relacionamentos. Não tem muito motivo específico para você ser uma pessoa com síndrome de impostor e autossabotadora, mas geralmente, não tem um fixo, né? Mas geralmente é uma pessoa que é muito autocrítica, muito perfeccionista, ou até uma pessoa que realmente tem questões com autoestima, né? Ela se acha menos mesmo. Mas uma pessoa também que é muito perfeccionista acaba tendo os mesmos sintomas, os mesmos sinais, os mesmos resultados de uma pessoa com síndrome de impostor só porque ela já se acha menos, né? Em geral, quando a pessoa é perfeccionista ou muito autocrítica, ela tem essa dificuldade maior, porque ela não vê um problema, ela não vê autoestima. Geralmente uma pessoa perfeccionista tem até uma boa autoestima, só que ela acaba com esse perfeccionismo tendo um resultado muito parecido com uma pessoa que não tem, tá? Então, o motivo não importa. O que importa é você achar que você é menor que os outros por ser muito perfeccionista e achar sempre que seu trabalho está ruim, ou por achar que você faz tudo errado e aí achar também que seu trabalho está ruim. A última coisa para a gente falar aqui de introdução é que a gente vai focar mais em síndrome do impostor no ambiente profissional. Não necessariamente no corporativo, mas especificamente falando de trabalho. Hoje o vídeo vai ser bastante rapidinho. Primeiro indício é ter dois pesos e duas medidas. O que quer dizer isso? É você perceber que você é extremamente autoexigente com o seu trabalho e ou extremamente autocrítico, são coisas diferentes, levam a mesma coisa, mas são coisas diferentes. Então você é perfeccionista, você é uma pessoa que sempre exige que seu trabalho seja muito bom, muito perfeito, muito o máximo possível, o que já é um erro de gerenciamento, né? Nem todo trabalho precisa ser feito 100% perfeito. Alguns trabalhos você só faz, é uma tarefa rápida, fácil, é o resultado idêntico a um trabalho que você faz com muito tempo, com muita qualidade. Então toma cuidado. E se é uma pessoa muito autocrítica, é uma pessoa que critica muito tudo. Então o meu trabalho está bom, porém, falta isso, falta aquilo, falta aquele outro. São coisas um pouquinho diferentes, tá? E você tem toda essa autocrítica, todo esse perfeccionismo com você e com o seu trabalho, mas você não exige dos outros. Por que isso é um sinal que você é um autossabotador? Porque em geral você vai falar que um trabalho mediano tá bom para uma outra pessoa. Então a pessoa vai lá e te entrega um relatório. Você faria diferente, mas daquele relatório tá bom para você, porque não foi você que fez. Mas se você fosse fazer, você ia estar... Esse relatório é horrível, é um lixo, eu nunca vou fazer. Por que isso é um indício que você está se auto-sabotando? Porque se você é uma pessoa muito perfeccionista com o trabalho de todo mundo, você vai exigir de todo mundo e você vai ser uma pessoa que, dentro das suas possibilidades, vai elevar o trabalho de todos, especialmente se você for líder. Mas se você só é autocrítico para o seu trabalho, você vai, por exemplo, recomendar uma pessoa que não trabalha tão bem quanto você para uma promoção, mas você nunca vai se aplicar para uma promoção. Por quê? Porque para você que faz um trabalho nessa qualidade, você ainda acha que você está mal. E a pessoa que faz um trabalho nessa qualidade, para você está bem, porque você tem esses dois pesos, duas medidas. Além disso, é importante lembrar que esse primeiro indício, esses dois pesos, duas medidas, vale também para relações. Se você é uma pessoa que exige muito mais do seu comportamento dentro de uma relação, seja ela romântica, familiar ou de amizade, do que da outra pessoa que está com você nessa relação, você também está sendo uma pessoa com dois pesos, duas medidas e também vai ser uma pessoa que vai se auto-sabotar dentro de uma relação. Às vezes a relação vai estar boa, mas como você está exigindo muito de você, você acha que você não merece aquela pessoa e você acaba inconscientemente tentando terminar aquela relação. O segundo indício é você achar que dá sorte. Você acha que tudo que dá certo na sua vida, que você faz, que você tem um esforço, que você investe tempo, que você investe energia, que você investe dinheiro, tudo isso é uma sorte que aconteceu. É uma espécie assim, aconteceu, mas assim, né, gente, tive muita ajuda, tive muita sorte, aconteceu no tempo certo. Você vai dar vai ter esse tipo de discurso. Foi no tempo certo, foi sorte, foi uma coisa que não foi só eu, é uma coisa que eu sempre planejei, eu nunca esperava, e aí deu certo, eu nem sei como. Esses são os discursos de uma pessoa que se auto-sabota. E aí quando uma coisa ruim acontece, você toma 100% da responsabilidade para você. Repare, já falei várias vezes em vários vídeos que é bom ter autorresponsabilidade. É sempre bom, especialmente quando você é um adulto, você entender do impacto das suas escolhas. Porém, se você acha que só as coisas que deram errado na sua vida são culpa sua, você está se auto-sabotando. Porque quando você acha que tudo que dá certo é sorte, não teve a ver com você, e tudo que dá errado é culpa sua, você passa a se enxergar como uma espécie de imã de negatividade, uma pessoa que só atrai coisas ruins e que tudo que acontece de bom na sua vida é sorte, é responsabilidade de outra pessoa, etc. Então, em qualquer que seja a situação, você passa a ser, em qualquer que seja o motivo pelo qual você faz isso, você passa a internalizar um pensamento de que eu sou uma pessoa que faço só coisas ruins e tudo que acontece comigo é pura sorte. E aí você passa a se auto-sabotar, porque você é uma pessoa ruim. Né? Você se internaliza como uma pessoa ruim. Sou uma pessoa ruim, só faço coisas ruins, e quando acontece uma coisa na minha vida, eu não tenho nada a ver com isso. Ou seja, eu não mereço coisas. Eu não mereço um bom relacionamento, eu não mereço um bom emprego, eu não mereço uma boa casa, eu não mereço um bom carro, eu não mereço uma boa vida. Porque eu sempre faço coisas ruins e eu nunca faço coisas boas. Então toma cuidado e tenta ser bastante realista, não é nem crítico, é realista para entender que sim, muitas das coisas boas que acontecem na sua vida são responsabilidade sua também. E o terceiro e último indício que eu trouxe aqui para a gente entender é você achar que não merece estar onde está. Aqui, claro, a gente vai tentar focar em exemplos, né, corporativos e profissionais, que é, por exemplo, você não acha que merece estar no cargo que está após uma promoção, ou mesmo quando você entra. Ou você não acha que merece ter um determinado sucesso ou cumprir uma determinada meta dentro do seu trabalho. Você não acha que merece um sucesso eventual que vem de uma ação empreendedora sua. Porém, apesar desses exemplos serem corporativos e serem muito, até mais constantes, eu diria, a pessoa que é autossabotadora, ela vai também levar esse sentimento de não merecimento para outras partes da vida dela. Por exemplo, a pessoa está lá no relacionamento, o relacionamento está tudo bem, ela começa a achar que se está tudo bem, então calma aí, eu não mereço estar aqui. A pessoa, vamos supor, você tem uma pessoa do seu lado, que é um parceiro, uma parceira romântica sua, e você está dando tudo certo. Aí você tem o sentimento de que você não merece ela. Ela merece coisa melhor. Esse tipo de pensamento, que você não merece estar ali, que a pessoa merece estar ali, que tudo, todas as condições, esse cargo merece uma líder melhor que eu. Esse tipo de pensamento de rejeitar o merecimento, ele pode vir de uma autocrítica, uma perfeição, etc. Tudo que a gente já falou no começo, mas o que ele causa é que você sempre tenta, consciente ou inconscientemente, sair do lugar de sucesso, de onde você está, do lugar que você mereceu. Se você está no emprego, é porque você passou numa entrevista ou porque você foi promovido. Se você está com aquela pessoa, porque aquela pessoa também escolheu estar com você. Então, se você começar sempre a falar assim, eu não mereço, não mereço, não mereço, não mereço, inconscientemente você vai tentar terminar aquela relação, tentar fazer alguma coisa ruim no emprego, você ser demitida, etc. Então, tome muito cuidado, especialmente com esse terceiro indício. Se você acha que você não merece, normalmente, eu estou dizendo assim, 90% dos casos, você está errado, completamente errado. Você merece estar ali. É só um pensamento ruim na sua cabeça que a gente consegue tratar com terapia e autoconhecimento. Já vamos falar disso. Bom, tá bom, né? Falando de indícios aí, aí talvez você tenha se identificado. Se você se identificou com qualquer um, tá? Não vou falar assim, ah, você se identificou com um, é isso, dois, é isso, três, é isso. Não. Se você se identificou com qualquer um, se não identificou com nenhum, parabéns. Provavelmente você não auto, senão se auto-sabota, mas não é garantia, né? Eu trouxe aqui, como eu disse, só alguns. Mas se você se identificou com qualquer um que seja, a pergunta que fica é, tá bom, eu tenho risco de me auto-sabotar. Como a gente melhora? É, gente, como tudo na vida, a resposta é, vai dar um trabalho, tá? Não é fácil, não é simples, não é um negócio que eu vou falar pra você. Ah, auto-sabotagem? Pff, rapidinho, você faz assim, ó. Pega duas colheres de sal virgem. Não é assim que funciona, tá? Você vai ter que trabalhar no seu autoconhecimento e você vai ter que fazer terapia. Um profissional, doente da psicologia, um psicoterapeuta que vai explorar essas questões com você. E também, se você, né, não tiver condições, tem psicoterapia gratuita, procure. Mas assim, se não, tem também como investir no autoconhecimento, se entender melhor quem é você, né? Como diria a lagarta da Alice, né? Deixar o vídeo da Alice aqui do lado. Quem és tu, né? Você precisa entender e entender se você tem alguma motivação para fazer isso. Se é um perfeccionismo, será que a gente não consegue? Poxa, perfeccionismo é uma vantagem, uma habilidade, né? É um ponto forte. Será que não dá para você controlar o seu perfeccionismo? Se é uma questão de autoestima, por quê? Que ambiente você está se vivendo? Comece a se observar, a se perceber, ler sobre autoconhecimento, mas também observar o seu ambiente e fazer muita terapia. Se você conseguir essas coisas, eu te garanto que essa autossabotagem vai diminuir com o tempo. Não é imediato, nenhuma solução é imediata, mas ela vai diminuir com o tempo, você vai começar a sentir mais merecedora de onde você está, vai conseguir controlar mais o seu dois pesos, duas medidas, vai conseguir ou, né, levar todo mundo para cima para o seu parâmetro, ou pelo menos deixar de se cobrar tanto, tá? Então, esses sintomas, né, de autossabotagem, eles vão desaparecer aos poucos, tá? Mas o conselho aqui é sempre busque terapia com um profissional preparado. Terapia com um psicólogo, tá? Não busque soluções mágicas com os famosos, que eu sempre falo aqui, né? Os coachzões. Não busca isso com eles. Não é... A autossabotagem não é um negócio que você resolve em 12 sessões. É um negócio que tem a ver com o interno, com o meio, com uma análise psicológica sua. Era isso que a gente queria falar. Hoje, pessoal, foi um vídeo rapidinho, porque não porque é um problema simples, mas porque é aqui o desafio rápido e a gente tenta trabalhar um assunto introdutório, especialmente porque às vezes as pessoas que estão com autossabotagem, elas querem realmente dicas mais rápidas, tá bom? Se você está vendo esse conteúdo por vídeo ou pelo podcast, por favor, entre aqui na descrição do episódio, clique em todas as redes sociais, siga, curta e, enfim, faça tudo possível, siga todos lá, ajuda muito o canal. Se você está em qualquer que seja o... Se você está aqui até agora, né? Qualquer que seja o canal, por favor, dê um like, curta, ative o sininho, se inscreve no canal se você estiver no YouTube, por favor. A gente está com um número bem legal aí de pessoas, um número legal de visualizações, mas a gente quer sempre crescer um pouco mais, não pelo ponto de vista financeiro, mas para levar o máximo possível de sabedoria, de carreira aí, para as pessoas, para elas poderem também, né, conseguir seguir seus sonhos aí, tá bom? No mais, queria agradecer muito o tempo que vocês passaram comigo aprendendo um pouquinho mais sobre esse tema um pouquinho chatinho, né, a autossabotagem, e deixa eu me despedir de vocês, né? Até semana que vem. Tchau, tchau.